Então, eu vou pedir para a Marilis vir aqui um pouquinho, nós vamos começar a adorar e orar e louvar ao nosso Pai, porque Ele é fiel, porque Ele é bom, porque Ele é verdadeiro. Então, não tenha vergonha. Não fique pensando que, mas alguém pode do meu lado ficar me olhando, ficar me observando. Lembra, são 5 minutos, 10 minutos talvez. Mas 10 minutos que nunca mais serão os mesmos. É eterno. Esse tempo não vai voltar. Ele está passando. E você faz a escolha, neste exato momento, de erguer as tuas mãos e dizer: Pai, Tu és um Deus santo. Tu és o meu bom pastor. Nada me falta. E durante o louvor e a adoração, tenha certeza que milagres acontecem. Acabei de falar com a Veia dizendo: olha, ontem, nossa, algo tremendo aconteceu dentro de mim. Eu saí da reunião diferente. Que todas as vezes que você fica exposto à palavra de Deus, todas as vezes que você tira 5 minutinhos só para dizer: eu te amo, tu és um Deus santo, tu és um Deus verdadeiro, tu és fantástico, tu és poderoso. Não é igual. É impossível ficar do mesmo jeito. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite necessitado, precisando de um milagre. Eu garanto para você que milagres acontecem. Eu garanto para você que, se você abrir o seu coração nessa noite sem temor, sem medo, você não vai sair daqui do mesmo jeito. Você vai sair daqui mudado, transformado. Então vamos experimentar? Vamos estar em dupla nessa noite, vamos ajudá-los.
Boa noite, irmãos. Nós te amamos, Pai. Tudo que você aprende, você tem que colocar em prática. E a adoração e o louvor é a melhor maneira que você tem de se exercitar naquilo que o seu Pai te ensina, para você adquirir forças para praticar. Então, enquanto eu não consigo perdoar alguém, eu fico em louvor e adoração: Pai, no nome de Jesus, eu abençoo fulano, eu perdoo fulano, até que eu consiga olhar no olho de fulano. Porque eu tenho um problema sério, eu brigo calada. Não maltrato, não respondo, não sou agressiva, mas meu coração está daquele jeito, eu não consigo olhar no olho. Então, tudo bem, eu estou bem, mas meu olho não consegue focar no rosto da pessoa. Então, enquanto eu estou assim, sem conseguir olhar no olho da pessoa, eu me exercito na presença do meu Pai. Senhor, eu perdoo Mário. Senhor, eu abençoo Mário. Senhor, ele é precioso para o Senhor. O Senhor morreu por mim. O Senhor morreu por ele também. Eu não tenho direito de reter dele o que é dele por direito. Perdão. Eu abençoo. Eu perdoo. Até que eu encontro o Mário. Tudo bom, Mário? Como você está? É um prazer vê-lo de novo. Então, vamos nos colocar de pé e vamos nos exercitar nessa prática maravilhosa. Eu tenho um exemplo do perdão, porque todos nós, né? Tem que perdoar o filho e o marido e o vizinho e a irmã caçula e a irmã caçula perdoar a irmã mais velha. Amém? Nós te amamos, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Bendizemos o teu nome porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é o Deus de nossa casa, o Deus de nossa família, o Deus que está conosco, o Deus que não nos deixa, que não nos desampara. Feche os seus olhos, ergue suas mãos e diga a Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é precioso para você, que a presença dEle é desejável. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos,
Deus de glória.
Nós te amamos,
Deus de glória. Deus de
nós te amamos, nós te amamos. Obrigada por tua graça.
Deus perfeito.
Obrigada por tua fidelidade. Obrigada porque o Senhor está aqui conosco. Estamos aqui porque a sua mão poderosa está conosco. Nós te amamos, nós te amamos. Não tememos. Não nos assustamos, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, Pai. O Senhor está conosco. O Senhor é a força de nossa salvação.
Nosso bom pastor.
O Senhor está conosco.
Nada
o Senhor
falta.
Está conosco.
Aquele
o Senhor está
guia.
Conosco, Pai. Nós te amamos.
Não,
o Senhor está conosco.
Águas
o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus forte. O Senhor é aquele que peleja por nós. O Senhor é aquele que nos ajuda. Obrigada por sua bondade. Obrigada por sua graça. Obrigada por sua graça. Obrigada por seu poder. Obrigada por seu poder maravilhoso. Obrigada pela virtude do alto. Obrigada pela virtude do alto. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, que renova as forças. Obrigada pela virtude do alto que renova as forças. Obrigada por tua graça bendita. Obrigada por sua graça bendita. Obrigada por sua graça bendita. Tu és o Deus que nos renova. Tu és o Deus que nos renova. Tu és o Deus que renova as nossas forças. Tu és o Deus que renova as nossas forças. Nos faz subir com asas como águia. Nos eleva em segurança. Faz os nossos pés como os da corça. E nos coloca nos nossos lugares altos. Lugares altos. Lugares altaneiros. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por tua presença. Obrigada por tua unção doce. Renovadora. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.
Oh, aleluia, obrigada. Tu és aquele que
Santo
faz milagres,
é o teu nome,
milagres,
Jesus. Socoroboshinini Ahanaia,
tu coroboshai,
nós te chamamos.
Que aquele que busca por milagre, Pai, esteja recebendo milagres agora. Tu és aquele que tem feito maravilhas no nosso meio. Que cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite, Pai, ela também seja tocada poderosamente pelas tuas mãos fortes. Mãos de milagre, nessa noite eu te adoro, eu te louvo, o teu braço forte tem nos alcançado vitória, o teu braço forte, Pai, tem nos alcançado vitória, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és o Salvador, tu és o Salvador, tu és aquele que deu o próprio filho numa cruz para morrer no nosso lugar. Muito obrigada, Pai, porque cada pessoa que está conosco nesta noite está experimentando agora do poder, poder da cruz de Cristo, poder da nova aliança, poder da nova aliança. Oh, aleluia! Tu és Deus que está alcançando vitória para minha casa. Obrigada, Pai. Obrigada por esta aliança maravilhosa, aliança eterna. Nada pode impedir o teu mover. Nós podemos declarar nessa noite que tu és o nosso bom pastor. Tu és o nosso bom pastor e nada nos falta. Todas as vezes que nós abrimos a boca e dizemos, tu és santo, Pai, tu és maravilhoso. Deus está curando você, Deus está sarando a sua terra, está quebrando cadeias dentro de cada um de nós essa noite. Este é um momento maravilhoso. A palavra do Senhor diz que quando nos reunimos como igreja, a cura, a libertação, a salvação, a batismo com o Espírito Santo, a mover poderoso, a milagres acontecendo, porque você escolheu por um momento dizer para o teu Pai que Ele é tudo para você, que você o ama, que você confia nele, não há nada que possa permanecer segurando as bênçãos que Deus tem enviado para você. Porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus maravilhoso, poderoso, oh aleluia, 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 aleluia. Oh Pai, obrigada, muito obrigada Senhor, porque eu sei que é uma noite maravilhosa. E trazendo vitória, dentro de nós há um canto novo, um canto de alegria. Comece a dizer para Deus que dentro de você há um canto de alegria.
Estamos em casa, não? Obrigada, Jesus. Eu quero ler com vocês o Salmo 32. Nós estamos falando sobre fé. A fé que de uma vez por toda foi dada aos santos. A fé não é do mundo, a fé é dos santos. A fé é dos santos, dos filhos. O Salmo 32 começa com um versículo maravilhoso, que diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujos pecados São coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Eu e você que cremos no nome de Jesus, somos esse homem bem-aventurado. Não fui eu que cobri os meus próprios pecados. O meu Cordeiro cobriu os meus pecados por mim. Eu acho interessante que quando Deus achou Adão escondido, chamou ele para uma conversa, conversou com ele, e eles estavam nudes lá em Gênesis, né? E aconteceu a primeira morte do planeta. Deus pegou um animal, matou o animal, tirou a pele do animal e fez vestes para Adão, para Eva, cobriu ali a nudez deles. Estabelecia Deus ali um princípio, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Cordeiro Santo veio e derramou seu sangue por mim e por você. O salmista diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujos pecados são cobertos. Não existe homem mais feliz na terra do que esse. E junto com o perdão dos nossos pecados, Deus nos deu tudo o que diz respeito à graça e à piedade. Nos deu alegria abundante, nos deu vida abundante, nos deu paz abundante, saúde abundante. Nos deu tudo que nós precisamos para ter uma vida feliz na terra. No versículo 8 ele diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. A fé, como eu falei no domingo de manhã, ela lhe impulsiona duas coisas: ouvir e obedecer. Se você não ouvir a Deus, não tem como você ter fé, porque só a palavra de Deus promove dentro de você a fé. E se você não obedecer, você escuta, mas não obedece, não lhe adiantou a instrução. Adiantou a instrução? Eu vou no médico com uma inflamação ou infecção. O médico examina, ele não pode me curar. Pobrezinho do médico, não pode me curar. O que é que ele vai fazer? Me instruir como eu vou usar o medicamento. Agora, se eu for negligente e não me medicar corretamente, toda instrução precisa ser obedecida, senão você não terá resultado. Não é assim? Quem aprende engenharia, por exemplo, faz os cálculos direitinho da construção do prédio e passa o pessoal fazer. Eles vão fazer de qualquer jeito? Tem que seguir a instrução. Nós lemos aqui no Salmo que o nosso Deus fala: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir. Jesus, ensinando aos discípulos, falou: eu não vos deixarei órfãos. Enviarei para vós outros o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Com que finalidade? Nos instruir, nos ensinar a verdade. Verdade sobre qualquer assunto, verdade em qualquer aspecto. Jesus, falando acerca dele mesmo, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade absoluta sobre nós. Jesus é a verdade absoluta sobre nós. Ele é a nossa salvação. João disse que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Você nunca vai encontrar vida fora de Jesus. Ele é a vida. O que o seu coração está buscando está nele. O que seu coração está desejando está nele. Você não vai achar em outro lugar. Não há vida fora dele. Um dia eu estava orando e falando, oh, Jesus, meu sobrinho é só uma criança, meu pai. Jesus perguntou, quantos anos ele tem, minha filha? É 22. Você era uma criança, então, quando você se converteu. Não tem desculpa para ele. Simplesmente me adore pelo nome dele escrito no livro da vida. Não tem esse negócio de criança, não. Você já tem condição de discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda. Você tem consciência da sua vida. Você não é jovem demais para tomar sua própria vida nas suas mãos e decidir pela verdadeira vida, por Jesus, a verdadeira vida. A sua vida não pertence a seu pai, a sua mãe. Pertence a você. Sua vida não pertence a seu marido. Pertence a você. A sua vida não pertence a sua mulher. Pertence a você. Naquele dia você estará sozinho diante do pai. Será só você. Jesus fala, filha, eu lhe dei tudo, lhe dei a minha vida, te dei instruções de como você pode andar. Te falei, não se ressinta do mal, vença o mal com o bem, perdoa. Você quer ser vitorioso em tudo? Você tem um, te instrui, você pode ser vitorioso. Você foi feito, gerado pelo poder da palavra para ser vitorioso. Para andar em vitória. A vitória nos pertence, é nossa por direito. Foi ele que conquistou para nós. Mas para isso, você precisa ouvir a instrução e andar nela. Aí Jesus fala para os discípulos, olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que é que os discípulos fizeram? Ficaram em Jerusalém. E o que aconteceu com eles? Foram cheios do Espírito Santo. Você tem que ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Porque a fé sem ação correspondente é morta. Ela não funciona. Ela não produz o fruto para que foi designada. Por isso que a palavra fala que sem fé é impossível você se relacionar com Deus. Eu não uso minha fé para fazer um agrado, que a gente fala agrada, né? É impossível agradar a Deus. Então, na nossa mente, agradar é fazer um agrado, fazer algo para agradar alguém. E, na verdade, o texto está dizendo que sem fé é impossível você se relacionar com Deus. Não existe relacionamento com Deus sem fé. A prova disso é que, mais abaixo no versículo, ele diz, porque, primeiro, você tem que crer que ele existe. Então, para você manter um relacionamento com Deus, você primeiro tem que crer que ele existe. Segundo, que ele é presenteador, ele é galardoador daqueles que o busca, daqueles que se relaciona com ele. Então, eu me relaciono com ele, ele me dá a vida. Ele me dá tudo de que eu necessito, toda a virtude que eu preciso para crescer na graça. Para crescer no conhecimento dele. Se você quer se aperfeiçoar na sua profissão ou nas suas coisas, você tem que se dedicar. Eu lembro que o meu sonho era fazer arroz soltinho. Porque na Bahia o arroz é aquele unido para sempre. E um dia eu estava na cozinha lá nos afazeres e Jesus falou, você quer aprender? Eu posso te ensinar. Nós temos um Deus que se importa com você nos mínimos detalhes. Que se importa com seu interesse de fazer um arroz. Que se importa com seus interesses. Ele não busca o próprio interesse. O que é que o texto de Coríntios, descrevendo o amor, fala? Que o amor não busca os seus próprios interesses. É assim que ele nos ama. Ele não busca o interesse dele. Ele busca o seu interesse, o meu interesse. Ele está interessado em mim. Ele está interessado no que eu penso. E se eu penso errado, ele me ensina a pensar direito. Não é fantástico? Ele está interessado em mim, no que eu quero. Se eu quero errado, ele me ensina a querer certo. Porque ele me ama. E uma vez que eu sou cheia dessa presença, desse relacionamento, não tem como eu não estender para o outro. Não tem como você não estender para o esposo. Um relacionamento de marido e mulher é baseado em quê? Um busca o interesse do outro. Se um não busca o interesse do outro, não existe relacionamento. Vocês concordam? Eu não quero um marido que não busque meu interesse. Ele tem que buscar meu interesse. Vai buscar o interesse da vizinha? Tá me traindo. Fala a verdade. Uma mulher que busca o interesse do vizinho não é mulher do varão. O relacionamento requer dar e receber. Dar e receber. A palavra de Deus diz: dá e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Eu achava que esse versículo falava de dinheiro, porque toda vez que eu ouvia ele, estava relacionado à oferta. Até que um dia Jesus falou para mim: não, filha. Eu lhe dou tudo que você dá para o seu próximo, eu lhe dou de volta. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Jesus instruindo os discípulos, diz: eu mostrarei a vocês a quem é semelhante um homem que ouve e obedece. É semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Abriu profunda vala. Cavou profunda vala. Não fez de qualquer jeito. Abriu profunda vala na rocha. Como? Andaragarabasuramanai. Andaramanai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Espírito Santo. Me ensine a verdade sobre o meu relacionamento. Eu não estou aguentando mais o meu marido, mas o Senhor é aquele que pode me ensinar todas as coisas. Eu não aguento mais ficar sozinha, mas o Senhor é aquele que me ensina a esperar com paciência em ti. Abrir profunda vala, receber a instrução e obedecer a instrução que o seu pai está lhe dando. Porque Ele é bom e cuida de nós. A prática do louvor, o exercício de você colocar na sua boca, verbalize alto para você ouvir. Não estou mandando você gritar. Para você ouvir. Diga a Ele: eu te amo, Senhor. Para você mesmo ouvir: eu te amo. Você é precioso para mim. Experimenta. A gente é tão machucado com tantas coisas que a gente tem dificuldade de falar. Vai lá naquele cantinho que ninguém está te vendo e diz: eu te amo, Pai. Eu te amo. Eu quero que tu saiba que eu te amo. Olha, eu tenho uma lista de pedidos. Mas antes de eu te fazer os pedidos, deixa eu me declarar. Eu te amo. Tu sabe que eu vou fazer todos eles. Mas eu quero que tu saiba que eu te amo. Eu te amo. Tu és tudo para mim. Eu te amo. Eu te amo. Diga a Ele o quanto você o ama. Você o ama? Então diga com doçura a Ele: eu te amo. Feche os seus olhos e diga: eu te amo. Eu te amo, Pai. Eu não fui ensinada a dizer que te amo, mas eu me entrego a teu Espírito para aprender contigo, para dizer que eu te amo. Eu te amo, Pai. Oh, Pai, eu te amo. É tão bom ser do Senhor, é tão bom pertencer a ti. Eu te amo. Eu te amo, meu Pai, eu te amo. Obrigada por sua graça, eu te amo. Diga a Ele: eu te amo. Eu te amo, Pai. Vamos? Diga a Ele: eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Recebe o meu carinho, o meu afago. Eu te amo, Pai. Obrigada por sua presença comigo. Eu te amo, Pai. Eu te amo, meu Pai. Eu te amo, meu Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque nós vivemos por fé e não por vistas. Obrigada, Senhor Jesus, nós não cremos no que vemos, nós cremos é na Tua presença santa e gloriosa, que muda todas as coisas. Obrigada por Tua graça poderosa, multiplicando os nossos celeiros, multiplicando os nossos recursos. Obrigada, Senhor Jesus, eu falo multiplicação de recursos para o louvor da Sua glória. Abundância de recursos para toda a generosidade, Senhor, para o louvor da Sua glória. Obrigada por Sua presença. Obrigada por Seu amor leal. Obrigada pela doçura do Senhor conosco. Obrigada por seu amor, Jesus. Obrigada por sua presença doce. Obrigada, Jesus, por sua presença doce. Obrigada por sua presença doce, fortalecendo, encorajando. Obrigada, Senhor, rompendo os limites sem medo.
rompendo as barreiras sem medo. Obrigada, sabendo que o Senhor está nos amparando e nos ajudando, nos elevando em segurança. Obrigada, Deus de Israel. Obrigada, Paizinho. Obrigada, Paizinho. Força de nossa salvação. Nós te amamos. Bendito do Senhor, nós te amamos. Bendito do Senhor, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus.
Terminar, vamos ler um versículo. Eu achei fantástico. Está lá em Hebreus, capítulo 11. Eu quero que você guarde esse versículo no seu coração. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, divinamente instruído, e construiu uma arca. E quando Deus deu as medidas para ele, não era só para ele. Muitas pessoas naquela época poderiam ter pego com ele as medidas e construído uma arca também para sua casa. Eu quero que você entenda algo. A prática da sua fé salva não somente você, mas todas as pessoas que estiverem te ouvindo, te vendo. Então que você comece a repensar muitos valores e veja a responsabilidade que está em você e em mim, de estarmos vivendo a nossa fé com uma carta lida. Amém?